Web Rádio Fapcom.
Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em agosto de 2008.
Em maio de
2008. Novembro de 2008.
Arquivo Fapcom.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Março de 2010.
O programa Arquivo Fapcom exibe hoje o radiodocumentário Atrás do Silêncio, histórias de mulheres processadas pelo crime de aborto.
O trabalho foi realizado pelos estudantes de jornalismo Fábio Oliveira de Santana, Fabiola Ieto, Jaqueline Palma, Karina Coque, Mariana Guirello, em 2012 e ganhou o 20º Prêmio Expocom Sudeste 2013.
Mariana Guirello, integrante do grupo idealizador do projeto, conta como foi falar sobre os conflitos vividos pelas mulheres e o julgamento das pessoas contra ou a favor de um aborto.
A nossa posição com relação ao assunto facilitou que a gente chegasse nas pessoas, porque se por algum momento elas pensassem que a gente era contra o aborto ou contra ou a favor da criminalização do aborto, né, que são dois assuntos diferentes. Uma coisa é você ser contra ou a favor do aborto e a gente não entra nessa questão no documentário, tá? Outra coisa é você ser contra ou a favor dele ser crime e de alguém poder ir para a prisão porque cometeu um aborto, tá? São duas coisas bem distintas. Então, como a gente era claramente contra a criminalização do aborto, como está hoje na lei, e a gente deixou a nossa posição pessoal clara para as entrevistadas, isso facilitou muito. Então, tiveram algumas dificuldades naturais da produção, de encontrar pessoas, de ir próximo de onde elas moravam. Para quem já conhece um pouco aí da história do documentário, tem também essa questão de que o aborto inseguro, que pode gerar um processo, geralmente é feito de uma forma muito simples e muito pobre, muito precária. Então, essas pessoas também não moram nos grandes centros, elas moram nas periferias. E a gente foi até elas para conversar com elas. Então, teve toda a dificuldade de encontrá-las, de convencê-las a contar a sua história, que as duas histórias são bastante tristes. Elas passaram por coisas muito duras, né, como enfrentar uma investigação policial e, posteriormente, ir ao fórum, serem restos dos processos criminais. Então, tudo isso foi muito difícil também, ao mesmo tempo foi um aprendizado muito grande para nós, para o grupo todo, como jornalista, de aprender já a lidar com assuntos muito delicados.
Mariana comenta também sobre a importância do incentivo dado pela Fapcom na realização do trabalho.
E a gente ficou feliz de poder debater dentro de um ambiente que é um ambiente teoricamente católico, né? Poder debater o assunto com uma super liberdade. Assim, né? A gente não vê nenhum problema nesse sentido. Mas, do ponto de vista jornalístico, e até por ser um TCC, a gente foi bastante questionada, né? Por estar assumindo aí um partido, né? A gente sempre deixou muito claro que a gente assumiu um partido, assumiu um lado nessa história, né? E isso é um pouco ousado, porque isso é totalmente contra o que o jornalismo tem como premissa, que é você ouvir todos os lados, você não ter um ponto de partida, mas a gente entende que, do ponto de vista assim, dos direitos humanos, isso é algo essencial.
O Ministério da Saúde registrou em 2013 apenas cerca de 1.523 casos de aborto legal, mas os dados de internação do DataSUS mostram a realização de quase 200 mil procedimentos pós-aborto no Sistema Único de Saúde.
Já a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia calcula que são realizados por ano 700 mil abortos no país e 30% das mulheres são atendidas em hospitais devido a complicações.
A estudante recém-formada fala sobre a consciência que obteve da função do jornalismo na sociedade.
Eu costumo dizer que continua sendo muito importante que os jornalistas tenham uma visão humanista. Eu acho que você não pode escolher fazer jornalismo se você não for ter uma visão humanista e de serviço público e de levar em conta que você precisa ir atrás das pessoas que precisam de espaço, que precisam ser ouvidas. Eu continuo achando que o jornalismo ele tem esse caráter, sabe? Ele não é um jornalismo denuncista, mas é um jornalismo que vai dizer, olha, você não sabe, mas está vendo aquela pessoa que está ali no cantinho da sociedade, então ela precisa ser ouvida.
Você fica agora com o documentário Atrás do Silêncio.
Atrás do Silêncio. Histórias de mulheres processadas pelo crime de aborto.
Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito.
Porque nós não nascemos mulheres, nós somos construídas mulheres.
Eu não queria criar mais uma filha sem, longe do pai.
Não precisa ninguém vir condená-la por isso, porque ela já faz isso por si própria, né?
E por que nós achamos que temos o direito de interferir na vida dos outros?
A gente não vê casos de homens processados.
O aborto, de todo modo, para aquele que o faz consciente e culposamente, é crime.
Eu não me recordo de nenhum caso de vir a julgamento uma pessoa que tem origem na classe, vamos dizer, financeiramente dominante.
Uma em cada quatro mulheres entre 19 e 40 anos fez aborto no Brasil. O abortamento no país só é permitido em três casos: se houve estupro, se há risco de morte para a mãe ou se o feto for anencéfalo. A lei prevê pena de 1 a 10 anos de prisão para os outros casos. A primeira mulher processada tem 30 anos. Ela trabalhava como babá ao descobrir a gravidez.
Quando eu fiz o exame, foi exame de farmácia, que bateu desespero total, porque já tenho dois filhos, mãe solteira, os filhos não eram assumidos pelo pai, pelos pais, né, no caso. E também tinha item da minha mãe passar por tudo isso diretamente, porque ela que cria os meus filhos.
Rosana Schwartz é historiadora e pesquisadora da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres.
Você tem a que não tem dinheiro e já tem muitos filhos, é mais uma boca para comer, isso deixa ela numa situação desesperada. A família, a repressão, né? O próprio julgar do meio que ela vive, o rótulo que ela vai ter.
É mais uma boca dentro do barraco, mais um quilo de farinha do mesmo saco, para alimentar um novo João Ninguém. A cidade cresce junto com o neném.
Eu sou Andrezete, tenho 21 anos dedicados aqui ao Hospital Pérola Baico, na Secretaria de Estado da Saúde. Tenho formação em ginecologia e obstetrícia e trabalho com questões relacionadas a abortamento há cerca de 19 anos. Então parece que uma boa parte da sociedade brasileira acha extremamente razoável que a gravidez seja interrompida quando ela decorre de um estupro, ou que uma mulher não perca a vida. Há outros motivos que podem parecer também de grande razoabilidade para a maioria das pessoas. A mulher não está em risco de morrer, mas está em risco de ter um grave problema para a sua saúde. A gente pode falar também de uma mulher que tivesse num momento emocional muito difícil para poder prosseguir com a maternidade, com tudo aquilo que envolve a responsabilidade da maternidade. Poderia ser uma questão possível? Aí muita gente acha que não. E se fosse um grave problema social, isso poderia ser um motivo?
A segunda mulher processada tem 23 anos e é mãe de uma menina de 5.
Quando eu descobri, foi um choque para mim, porque eu tomava anticoncepcional.
Se hoje todas as mulheres do mundo utilizassem o método anticonceptivo sem nenhuma falha, mesmo assim nós teríamos a cada ano 8 milhões de gestações. E se nós considerarmos o uso cotidiano com algumas falhas, então nós teríamos a cada ano 26 milhões de gestações, cálculo da Organização Mundial de Saúde.
verdade, só que assim que eu engravidei, acabei tendo que trabalhar para sustentar minha filha.
Você tem uma maternidade muito precoce, a média mais ou menos 14, 15, 16 anos, é o primeiro filho, é uma estatística já levantada pela Secretaria da Mulher do Governo Federal. Ela tem essa criança, a criança acaba atrapalhando os estudos, acaba atrapalhando o trabalho dela. Enquanto mulher, ela vai ter que ficar cuidando da casa, né, ou com trabalhos que ela possa fazer com a criança. Quer dizer, ela acabou com o futuro dela, de uma certa maneira, se ela não tiver ajuda.
A gravidez de um método anticonceptivo que falhou aos 17 anos de idade, num momento absolutamente inoportuno. Talvez isso seja absolutamente irrelevante para mim e para você. Mas isso é totalmente relevante para aquela mulher.
Pensei nos meus pais devido à minha primeira gravidez, né, do meu casamento, porque a minha família não aceitava. Não demos certo, eu fiquei na casa da minha mãe, então eu fiquei com medo da minha família. Minha mãe não ia colocar minha família. Assim, podia até me colocar para fora, mas a minha filha não ia, então eu não queria ficar longe da minha filha.
Ela está num conflito muito grande, o conflito da própria construção do feminino, porque nós não nascemos mulheres, nós somos construídas mulheres. Da construção da maternidade, de ter tido uns relacionamentos que não se efetivaram, não deram certo, e ela acha que ela é culpada por causa disso, e ainda está pecando.
Quando eu tomei a decisão para mim fazer o aborto, eu não sabia de quanto tempo que eu estava. Ou se eu fosse no posto de saúde, a assistente, né, do posto ia na minha casa. Então, por isso que eu fiquei com medo.
Porque ela tem medo de ser frágil, de me falar que ela é frágil. Então, ela é muito mais dura. Ela desmerece ela mesma. E isso é muito complicado. É ela que vai acusar a outra mulher do aborto.
Por que é que nós temos o direito de exigir que ninguém interfira nas nossas vidas? E por que nós achamos que temos o direito de interferir na vida dos outros?
Você está ouvindo Atrás do Silêncio. Histórias de mulheres processadas pelo crime de aborto.
Silêncio.
Voltamos a apresentar Atrás do Silêncio, histórias de mulheres processadas pelo crime de aborto.
Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito.
O governo brasileiro oferece o Programa de Planejamento Familiar. O projeto disponibiliza gratuitamente para a população métodos e remédios contraceptivos.
Entre existir um método anticoncepcional, uma mulher ter acesso a esse método e poder mantê-lo de maneira continente, por largo prazo, existe uma grande diferença. Isso envolve custos econômicos, acesso a serviços de planejamento reprodutivo ou planejamento familiar eficientes. Sabemos que nesse país nós temos enormes deficiências em relação a isso. Atinge duramente a mulher mais vulnerável, jovem, simples e desprotegida da população brasileira. E é exatamente sobre essa mulher que nós estamos falando.
Quando eu vi que não tinha mais jeito, pensar, então, já que eu não tenho como abortar, eu vou ter essa criança, mas mesmo assim não vou ficar com ela, vou dar em adoção. Só que quando eu decidi, ocorreu o aborto espontâneo, a única coisa que aconteceu foi que eu já tomava um remédio de tratamento de pele. Na bula falava que pode causar deformidades na criança ou pode causar também aborto.
O medicamento citado não deve ser usado durante a gravidez ou até 6 meses antes.
Diz que pesquisei na internet como que funcionava o aborto. Vi vários textos contando. O pai da filha que eu abortei falou pra mim não fazer. Eu falei que eu ia fazer. Eu queria assim, um casamento. Eu não queria criar mais uma filha sem, longe do pai. Eu não queria isso.
Quando se discute o aborto, a gente tem que discutir também o controle de natalidade. No dia que isso for discutido junto, não vai virar mais crime. O problema é que está dissociado. O controle de natalidade, né, o planejamento familiar, são propostas que tem que estar casada.
Mãe passando roupa do pai de agora, de um outro caçula que ainda vai chegar.
Porque aí eu tiro esse ar de interromper uma vida, de assassinato, de morte, para o planejamento familiar, que é algo que você pode fazer, é preventivo, fazendo antes de você ter essa ação que vai de uma maneira, mesmo que ela esteja resolvida, vai marcar essa mulher para o resto da vida dela.
Já tinha umas informações já, perguntei para o moço, que tem plaquinha de emprego, o senhor sabe onde vende Citotec? Aí ele ficou desconfiado, mostrei minha barriga, comprei, passei umas três horas olhando aquele remédio.
Porque as mulheres que têm recursos socioeconômicos podem pagar por abortamento clandestino de alta qualidade, mas ao mesmo tempo de altíssimo custo. Quando uma mulher só tem acesso ao serviço de baixa qualidade, e essa mulher coloca sua vida em risco, isso é um fator de uma gigantesca diferença e injustiça social.
A menina que tem dinheiro, que vai pagar uma clínica para fazer o aborto, com higiene, que ela tem o dinheiro para fazer isso, ela vai arrumar o dinheiro de alguma forma, mas que não deixa de ter o trauma e todos os implicadores depois desse processo todo, porque ela está fazendo isso sozinha.
Meu nome é José Rui Borges Pereira, eu exerço a função de desembargador há 10 anos no Tribunal de Justiça. No momento, ocupo assento na 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não me recordo nenhum caso de vir a julgamento uma pessoa que tem origem na classe, vamos dizer, financeiramente dominante. Geralmente, as réas dos processos de aborto são pessoas humildes, são pessoas da periferia, pessoas, vamos dizer assim, realmente pobres.
Eu até achei, eu falei assim, nossa, eu tô com um problema de estômago, alguma coisa. E eu fui no banheiro da salinha de recreação. Aí aconteceu que eu comecei a ter aborto. Dei a criança e já não estava com vida. O que eu vou fazer agora? Vou deixar ir. Então assim, vou deixar e vou fugir. Assim, eu passo pela cabeça e a gente...
A gente tem que concluir que na classe dominante não há aborto. Ou a gente tem que concluir que, por terem condição financeira, as mulheres das classes mais abastadas têm possibilidade de executar abortos em locais seguros e melhores, enquanto as pessoas humildes acabam tendo que fazer o procedimento curiosos, pessoas não habilitadas para esse tipo de procedimento e, por isso, alta mortalidade de mulheres na periferia.
Então, tomei o remédio, parei em vários lugares passando mal. Foi aí que eu fui no hospital, perto de onde eu trabalhava. Foi lá que eu tive, eu falei, minha filha vai nascer. A minha filha nasceu no meu, eu sentada na cadeira. O médico informou, era mais ou menos, acho que 5 meses e meio que eu estava, não sabia. E foi assim, na hora ali foi um choque, porque também é como se sente um pouco assim, discriminada, né? Se sente largada.
Grande número de organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde do Brasil, eles declaram que o aborto é um problema de saúde pública. Porque morrem, por ano, cerca de 70 mil mulheres no mundo por conta do abortamento praticado em condições inseguras. 95% desses casos de abortos inseguros são praticados exatamente naqueles países que mantêm as leis restritivas.
você pode ver que o aborto é legalizado na Itália, que é um país católico. Menos em Roma, porque você tem a sede do Vaticano. Brasil ainda é muito complicado, porque você tem uma matriz da sociedade patriarcal muito forte, enraizada, ainda presente na nossa vida cotidiana.
Mas eu acho que ninguém pode tirar da mulher o direito de dispor do seu corpo livremente. E se aquela gravidez é indesejada, independentemente do que a lei diz, eu acho que ela deveria ter o direito de fazer o aborto. Acho que a lei não está correta ao estabelecer a proibição do aborto. Eu acho que isso devia ficar única e exclusivamente a critério da mulher.
Você está ouvindo Atrás do Silêncio. Histórias de mulheres processadas pelo crime de aborto.
Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito.
Voltamos a apresentar Atrás do Silêncio. Histórias de mulheres processadas pelo crime de aborto.
Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito.
Existem processos criminais abertos contra mulheres abortantes sem provas materiais.
Chamar a polícia e, pelas câmeras, investigar todas as outras babás. Me chamaram no apartamento, desci, a delegada já foi curta e grossa, falou assim, você fez um aborto no banheiro? Simplesmente assim, foi eu, eu assumo. Enquanto eu estava no apartamento, fui acompanhada por dois policiais, um ficou na porta e o outro ficou me acompanhando o tempo todo, para não fugir, e tinha mais dois policiais lá embaixo, nessa viatura, e outros dois em outra viatura.
Depois de meses, eu recebi intimação. Foi a médica, né, que passou essa, fez o boletim, porque quando eu fui na delegacia, eles falaram o nome da médica. Depois eu fui chamada mais uma vez, tentei buscar algumas informações. Daí que eu fui ver, cair na real do meu processo. Você lê um boletim de ocorrência, você não consegue, você consegue interpretar direito.
Quando eu entrei na sala da médica, ela começou a fazer as perguntas a respeito do porquê eu estava lá. Aí eu falei, estou aqui porque eu fui responder o processo de aborto. Aí ela já olhou para mim como se fosse os piores dos crimes.
Eu recebi uma intimação, um oficial de justiça, super boazinha, me explicou também da defensoria, me deu um papel para mim comparecer no fórum. Eu acabei optando por não ter advogado. Ela falou, então você liga nenhum desses telefones. Tentei ligar, era um monte de número, um monte de ramal, e nenhum desses deu, depois eu não fui mais.
Meu nome é Adenor Ferreira da Silva, fiz concurso para procurador do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado era que prestava assistência jurídica às pessoas necessitadas, foi a esse departamento que eu me tornei vinculado desde o início, em 1991. O aborto pode ser cometido por aquela que a gente chama de abortante, a própria mãe eliminando do útero o feto, ou ela pode consentir para que outrem faça, como é o caso daquela que vai intervir, que é a aborteira. Pode ser um aborto que não seja consentido, aí a pena é mais grave. Alguém que aborta sem que a gestante autorize, mediante coação, o aborto, de todo modo, para aquele que o faz consciente e culposamente, é crime.
Meu nome é Beatriz Galli e eu sou advogada. Essas leis são discriminatórias, no sentido de que só a mulher pode ser processada. A gente não vê casos de homens processados, homens indo a julgamento por um crime de aborto. Então, é bem injusto.
Eu fiquei, acho que 2 dias no hospital. Minha família não sabia, o médico me passou as informações. não muito clara. E ela estava com hidrocefalia, a chance dela era mínima. Conversei com a psicóloga, conversei com a assistente social.
Sua filha viveu 50 dias.
O ideal de você fazer um aborto é você colocar a criança no mundo e abandoná-la. Não precisa ninguém vir condená-la por isso, porque ela já faz isso por si própria.
Como jurista e como pessoa que viveu na periferia, que conhece o que acontece na periferia dos Brasis, vamos dizer assim, eu como jurista tenho que entender que se tivesse que haver um plebiscito, se o aborto deve ou não deve ser permitido, eu votaria que deve ser permitido. E é um absurdo a lei interferir no corpo da mulher, né? A mulher, ela tem o corpo dela, e eu acho inadmissível que a lei diga a ela que ela não pode eliminar alguma coisa que a perturbe no seu próprio corpo.
Eu não sei dizer, nada por dizer, então eu escuto.
Porque a gente tem que discutir o tema do aborto da maneira, na minha opinião, mais estúpida possível, que é dividir o tema do aborto entre pessoas que são favoráveis ou contra o aborto. Não existe ninguém a favor do aborto. Ninguém pode ser a favor de uma situação que, em qualquer circunstância, ela é ruim para uma mulher. Nenhuma mulher realiza um aborto por busca de satisfação.
Se fosse a minha esposa, ficasse grávida e quisesse fazer o aborto, eu lutaria para que ela não fizesse, porque é contra os meus princípios isso. Agora, isso não quer dizer que ela não poderia tirar, desde que para ela aquela gravidez não fosse conveniente. Cada um sabe o que faz da sua própria vida, de acordo com a sua livre consciência.
Quem tem consciência para ter coragem? Tenha a força de saber que existe. E no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste.
A pergunta que tem que ser feita para quem nos ouve é se uma mulher que realiza um aborto fora dessas circunstâncias previstas pela lei, se essa mulher merece ser presa. Se a pessoa que nos ouve acredita, e de fato acredita, que a sua irmã, que sua prima, que sua amiga, que as pessoas que trabalham com ela no cotidiano, e são muitas que realizam aborto, deve, por merecimento, ser presa. Se essa pessoa acha que sim, então a gente deve manter essa lei em relação ao aborto como está.
Uma das mulheres foi absolvida pelo Tribunal de Justiça. O outro processo citado está suspenso. O promotor recorreu, mesmo sem provas. As duas entrevistadas mantêm essas histórias em segredo.
Produção e roteiro: Fábio Oliveira de Santana, Fabiola Ieto, Jaqueline Palma, Karina Coque e Mariana Guirello. Pesquisa musical: Fábio Oliveira de Santana e Fabiola Ieto. Locução: Mariana Guirello e Alessandra Lopes. Edição: Danilo Nunes. Orientação: professora doutora Márcia Carvalho. Agradecemos aos entrevistados: doutora Adenor Ferreira da Silva, defensor público; doutora Beatriz Galli, advogada e autora do livro Isoladas, a história de 8 mulheres criminalizadas por aborto; doutora Rosana Schwartz, historiadora, socióloga e ativista dos direitos femininos; doutor Jefferson Drezet, obstetra, ginecologista e coordenador do projeto Aborto Legal do Hospital Pérola Bainton; e doutor José Rui Borges Pereira, desembargador da 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Também agradecemos o apoio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Agradecemos também os depoimentos das mulheres processadas. Este radiodocumentário foi gravado e produzido em maio de 2012, no estúdio da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, em São Paulo.
Você acabou de ouvir Atrás do Silêncio, histórias de mulheres processadas pelo crime de aborto.
Até o próximo Arquivo Fapcom.
Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em agosto de 2014.
Em maio de
2014. Novembro de 2008.
Arquivo Fapcom.
Em abril de 2014.
Outubro de 2008.
Março de 2010.
Web Rádio Fapcom.
Locução, roteiro e produção, Juliana Lopes e Max Araújo. Sonoplastia, Danilo Nunes. Direção artística, Márcia Carvalho. Web Rádio Fapcom 2014.